Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: vacinação contra a Covid-19.
Dose de reforço é ampliada para idosos acima de 60 anos. Gabriela Noronha.
Poderão tomar a dose de reforço aquelas pessoas que tomaram a última dose da vacina há pelo menos 6 meses.
E avanço na imunização faz média de mortes causadas pela doença cair mais de 70% nos últimos 100 dias.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1000 dias de obras para os brasileiros.
Em viagem ao Nordeste, presidente Jair Bolsonaro entrega moradias em Alagoas.
E na Bahia, ao entregar títulos definitivos de posse da terra, afirma que a ação significa liberdade para famílias.
O que você ali construir na sua propriedade ficará para os seus filhos e netos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Momento Saúde.
Idosos acima de 60 anos vão poder tomar a dose de reforço contra a Covid-19.
O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde.
E com a ampliação da campanha de vacinação em todo o país, a média de mortes causadas pela doença vem despencando.
Nos últimos 100 dias, a queda nos registros foi de mais de 70%.
São cerca de 7 milhões de brasileiros com idade acima de 60 anos que agora vão receber também a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, como destacou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Graças à estratégia diversificada para a aquisição de vacinas, o Ministério da Saúde vai atender aqueles com mais de 60 anos. São cerca de 7 milhões de brasileiros nessa condição. Então, vamos em frente. Todos contra o coronavírus.
O ministro fez o anúncio por vídeo durante um evento em João Pessoa, na Paraíba. Poderão tomar a dose de reforço aquelas pessoas que tomaram a última dose da vacina há pelo menos 6 meses. A aplicação deve ser feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer. O Ministério da Saúde já havia anunciado a dose de reforço para imunossuprimidos e pessoas com 70 anos ou mais. E na semana passada foram incluídos os profissionais de saúde, que também poderão tomar a dose adicional. Diante das novas etapas da campanha com reforço e a vacinação de adolescentes, o Ministério da Saúde orienta que estados e municípios respeitem as recomendações da pasta para que não faltem vacinas. De acordo com o ministro substituto da Saúde, Rodrigo Cruz, o governo trabalha para completar o esquema vacinal de toda a população brasileira.
O governo federal garantiu as doses suficientes para imunizar toda a população brasileira, e não só isso. No ano que vem, o governo federal, além de ser autossuficiente na produção de vacinas, vai conseguir exportar vacinas para também garantir a imunização todos os países vizinhos.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 91% da população adulta já tomou pelo menos a primeira dose da vacina, o que fez com que a média de óbito sofresse queda de mais de 70% nos últimos 100 dias, segundo informou o governo federal. Desde junho, quando os índices da pandemia começaram a cair, a média móvel de mortes já reduziu 73,30%. 23 estados já estão com a taxa de ocupação de leitos abaixo de 50%. 4 estados não registraram novos óbitos pela doença nas últimas 24 horas. Atualmente, a média móvel está em 541 registros diários. Reportagem Gabriela Noronha.
Já foram distribuídas aos estados e Distrito Federal mais de 284 milhões de doses de vacinas.
Mais de 233 milhões de doses já foram aplicadas.
Em mais uma reportagem especial sobre os 1000 dias do governo, completados nesta semana, vamos dar mais detalhes sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, principal ação na área da saúde no período.
A pandemia do coronavírus colocou a saúde no centro das preocupações dos brasileiros. Para vencer o vírus, a principal estratégia do Ministério da Saúde é a vacinação. A primeira vacina contra a Covid-19 no Brasil foi aplicada em janeiro deste ano. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos já foi vacinada com a primeira dose e mais de 50% está completamente imunizada. Queiroga explica que o avanço da vacinação tem levado à redução do número de leitos ocupados com pacientes com a Covid-19.
A explicação para esse maior conforto no cenário epidemiológico é só uma: a nossa campanha de imunização. É bem verdade que no início não existia vacinas em quantidade de doses suficientes no mundo inteiro. Mas graças à ação diversificada que o Ministério da Saúde adotou para obter vacinas, nós conseguimos, a partir do segundo trimestre desse ano, acelerar a nossa campanha de vacinação.
Para frear a pandemia, além da imunização, o Ministério da Saúde continua recomendando as medidas chamadas de não farmacológicas, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Rosana Leite, secretária extraordinária para o enfrentamento da Covid-19, fala da importância das medidas.
Nenhum imunizante ele te protege 100% de você adquirir a doença. Ele te protege, sim, das doenças moderadas e graves que vão te levar para um hospital.
Além de conter a pandemia da Covid-19 no país, segundo o Ministério da Saúde, o fortalecimento da atenção primária à saúde tem sido prioridade do governo. A atenção primária é considerada a principal porta de entrada aos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Fazem parte da atenção primária, por exemplo, consultas, exames, vacinas e outros procedimentos disponibilizados em unidades básicas de saúde. Reportagem Luana Karen.
E os 1.000 dias de governo também estão sendo celebrados com entregas aos brasileiros nas 5 regiões do país.
O roteiro começou hoje pelo Nordeste.
Em Teixeira de Freitas, na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro participou da entrega de títulos definitivos de posse da terra para famílias da região.
Os moradores também passaram a contar com a Estação Cidadania, um espaço destinado ao esporte e lazer da população. O local foi adaptado para pessoas com deficiência.
Além disso, foi entregue a duplicação de estradas que cortam o estado.
Vai ter festa no assentamento Rosa do Prado. 220 famílias comemoram o recebimento dos títulos de propriedade. O produtor rural Davino Souza foi um dos primeiros a chegar ao assentamento. Depois de 28 anos de sol e enxada, ele realiza um sonho.
E esse título, ele dá esse direito de você ter liberdade na sua terra, você plantar o que você quer, tomar o dinheiro no banco que você quiser, criar vaca, criar porco, criar aquilo, você andar com suas próprias pernas sem depender de terceiros. Isso é muito importante.
Desde 2019, foram entregues 818 títulos de posse definitiva da terra na Bahia. O número supera o total de documentos destinados entre 94 e 2018. Para o presidente Jair Bolsonaro, o título é um símbolo de liberdade.
A certeza também de que o que você ali construir na sua propriedade ficará para os seus filhos e netos.
No estado baiano, foi entregue ainda a duplicação de trechos da BR-101 e BR-116. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou novas obras para melhorar as rodovias no estado.
No dia de hoje, nós publicamos o aviso de licitação para a pavimentação da 030, que vai ligar Carinhanha a Cocos, que vai ligar uma área de produção a nossa ferrovia de integração Oeste-Leste. Hoje nós publicamos o aviso de licitação para duplicação da 415 Ilhéus Itabuna.
Também foi inaugurado em Teixeira de Freitas o complexo da Estação Cidadania, que fortalece ações culturais, práticas esportivas e de lazer. O jovem cadeirante Marbiel Souza achou no espaço a oportunidade de praticar o basquete, que antes do ginásio era um desejo distante.
Encontrando um centro igual a esse, a gente já vê um mundo totalmente diferente. Aqui você pode jogar um basquete, pode jogar, inventar várias modalidades dentro de um só espaço.
O ministro da Cidadania, João Roma, disse que o Estação Cidadania é um instrumento de inclusão.
Um espaço que viabiliza
o desempenho dos nossos atletas, que possam superar suas marcas, mas também um espaço de convivência, um espaço que pode ser desenvolvido atividades culturais, um equipamento de primeira linha, pensado em todos os detalhes, para poder ofertar a nossa população brasileira o mínimo de dignidade e de estrutura para desenvolver suas atividades.
O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a necessidade de atender quem mais precisa, especialmente com a crise causada pelo coronavírus.
Temos que trabalhar, sim, para atender a esses que ainda não retornaram ao mercado de trabalho. O Brasil é grande, o Brasil é próspero, temos um país rico e podemos atender aos mais necessitados por mais algum tempo.
As entregas na Bahia fazem parte das comemorações dos 1.000 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. De Teixeira de Freitas, na Bahia, Manuela Castro.
E mais tarde, em Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro participou da entrega de 200 moradias que fazem parte do programa Casa Verde Amarela.
Com investimento de quase 14 milhões de reais do governo federal, dois módulos do residencial Dr. Marcelo Pimentel Vilela foram entregues hoje a 200 famílias da cidade de Teotônio Vilela, em Alagoas. Água encanada, energia elétrica, sistema de aquecimento solar para a água do chuveiro. Toda a estrutura faz parte da realização de um sonho para a Girlene Amorim, uma das beneficiadas.
Uma vida nova, uma casa nova, né? Não vou ficar mais preocupada com aquele aluguel. Hoje vou pagar aluguel.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia fazendo a entrega simbólica das chaves. Durante o discurso, ele falou da alegria de cada família beneficiada e destacou a parceria com o Congresso Nacional nas obras entregues nesses 1.000 dias de governo.
Realmente, a alegria, o sentimento de garantia é muito grande. Isso não tem preço. E nada se faz sozinho. Essa obra começou lá atrás, com 5% pronto, quando nós assumimos o governo. E daí, obviamente, o orçamento não é todo do governo federal, faz parte também do mesmo, o legislativo, as ajudas vieram. O nosso parlamento brasileiro tem uma contribuição muito grande nas entregas que fazemos hoje em dia pelo Brasil.
Todos os imóveis fazem parte do programa Casa Verde Amarela. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, comentou os resultados do programa.
O programa Casa Verde Amarela comemorou nesse mês de junho a entrega de 1 milhão de unidades. Esse é um marco que merece o reconhecimento de todo o Brasil, em função das dificuldades fiscais. Nós estamos fazendo mais com menos recursos.
Outras 200 casas do mesmo residencial em Teotônio Vilela serão entregues já no mês de outubro. De Teotônio Vilela, em Alagoas, reportagem Ana Luísa Prazer.
E o assentamento Maísa, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, passou a ser atendido hoje pelo programa Wi-Fi Brasil.
O programa instala conexão à internet via satélite, que pode ser usada gratuitamente pela população.
Também foi formalizada a doação de 100 computadores por meio do programa Computadores para a Inclusão.
Os equipamentos vão permitir a implantação de laboratórios de informática em 8 escolas e vão beneficiar mais de 1.000 alunos.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre a importância dos computadores e do acesso à internet para as escolas.
A pandemia nos mostrou a necessidade da internet. Conectamos 10.900 escolas e hoje já são 15 mil pontos. Já são 9 milhões de pessoas que saíram do escuro, do deserto digital, igual a Maísa, para ter internet e estar conectados com os brasileiros. E hoje todos os órgãos públicos da saúde, da segurança e da educação da Maísa já têm Wi-Fi gratuito e ilimitado.
O acesso à internet vai beneficiar 5 unidades básicas de saúde, 3 escolas e 1 base da Polícia Militar.
Pix tem novas medidas de segurança.
Você vai ouvir daqui a pouco quais são as mudanças no sistema de pagamentos para evitar fraudes.
Beneficiários nascidos em julho receberam hoje a sexta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem, para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a sexta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com um número de identificação social final 8.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
As Forças Armadas possuem militares capacitados para atuar em ações de combate urbano e contra terrorismo.
Eles integram as tropas de operações especiais da Marinha, Exército e Aeronáutica.
O Ministério da Defesa promove a capacitação desses militares para serem empregados de forma conjunta em situações de crise e de alto risco.
Militares com armamento individual entram em um compartimento que simula uma casa e percorrem os cômodos ocupados com alvos e bonecos, representando opositores e vítimas. Esse foi um dos cenários do treinamento conjunto Combate em Ambiente Confinado, desenvolvido com tropas de operações especiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na cidade do Rio de Janeiro. Supervisionado pelo Ministério da Defesa, o exercício contou com palestras, instrução de atendimento pré-hospitalar tático e atividades para padronização de táticas, técnicas e procedimentos de combate em ambiente confinado, terrestre e marítimo. O coordenador-geral da atividade e comandante naval de operações especiais, contra-almirante fuzileiro naval Cláudio Eduardo Silva Dias, explica o perfil dos integrantes das tropas de operações especiais das Forças Armadas.
São militares especialmente selecionados, treinados e adestrados para operações em ambientes de alto risco, de alta intensidade. São elementos que passaram por um curso de formação de operações especiais que é muito exigente.
Por questões de segurança e sigilo e por estarem na linha de frente de operações em ambientes sensíveis, os militares de operações especiais não podem ter seus nomes identificados. Um integrante do Exército que participou do exercício descreve um momento de alta adrenalina ao ingressar em uma área fechada.
A gente se depara com diversas coisas, diversos desafios, desde obstáculos, móveis que vão ter dentro de casa, até pessoas que podem não estar envolvidas no combate propriamente dito.
O exercício foi voltado ao preparo de tropas para atuar em situações como retomadas de ambientes estratégicos, plataformas, navios ou instalações sob o domínio de uma força contrária. O treinamento com técnicas específicas ao qual são submetidos os capacita para agir com grande precisão, como relata um operador especial da aeronáutica.
É um processo que você tem que desenvolver para você tomar decisões rápidas e decisões acertadas.
Para um integrante da equipe de operações especiais da Marinha, a principal finalidade de sua função é defender pessoas vulneráveis em situação de risco.
Conseguir ter condições para você defender seus companheiros, defender a nação brasileira, defender a sociedade quando for necessário. Esse é o nosso objetivo principal, é sempre defender aqueles que não têm condições de se defender.
Durante 11 dias, o exercício conjunto Combate em Ambiente Confinado integrou tropas do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais e do Grupamento de Mergulhadores de Combate, ambos da Marinha, do 1º Batalhão de Ações de Comandos do Exército e do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento da Força Aérea. Reportagem Lani Barreto.
A bandeira na conta de luz para os consumidores que recebem o benefício da tarifa social de energia elétrica vai ser vermelha, patamar 2, em outubro.
Os consumidores vão pagar uma taxa extra de R$ 9,49 para cada 100 kWh de energia consumidos.
As famílias de baixa renda inscritas na tarifa social pagam as bandeiras com os mesmos descontos que já têm nas tarifas, entre 10% e 65%, dependendo da faixa de consumo.
Para os demais consumidores, a bandeira continua a de escassez hídrica, no valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.
A bandeira tem o objetivo de enfrentar o período de crise hídrica, o pior em 91 anos, que reduz a produção nas usinas hidrelétricas e aumenta o preço da energia.
Usuários do Pix contam com novas medidas de segurança para pagamentos e transferências.
Entre as mudanças, fica estabelecido o limite de R$ 1.000 para transferências no período noturno, com prazo mínimo para alteração desse valor.
A ideia é atuar preventivamente diante de situações de risco e, assim, evitar fraudes.
transferências, pagamentos e outras movimentações bancárias a qualquer hora do dia com apenas um clique. Criado em novembro do ano passado pelo Banco Central, o Pix já ultrapassou a marca de 100 milhões de usuários. Para o empresário Gabriel Rocha, dono de duas lojas em Brasília no ramo de alimentação, esse modelo de pagamento instantâneo trouxe mais celeridade aos processos e reduziu gastos com operadoras de cartão.
Além de ser rápido os processos de compra com o cliente e tudo, para a gente é muito bom porque a gente se livrou das taxas de cartão de crédito, ou seja, a gente já recebe na hora e a gente fica livre da taxa do débito e do crédito.
Para manter o ambiente de transações bancárias seguro e evitar possíveis fraudes, novas medidas foram aprovadas pelo Banco Central. As transações feitas por Pix entre 8 horas da noite e 6 da manhã vão ter limite máximo de R$ 1.000. O valor pode ser alterado a pedido do cliente, mas com pelo menos 24 horas de antecedência, impedindo aumento imediato em situações de risco. Além disso, o cliente vai poder cadastrar previamente contas que poderão receber PIX acima dos limites estabelecidos. O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, João Manuel de Melo, fala sobre a importância das medidas.
Sempre que for necessário, sempre que tivermos o diagnóstico preciso, correto, nós faremos intervenções para melhorar a eficiência e para aumentar ainda mais a segurança. É nessa linha que nós anunciamos medidas que se concentram principalmente na segurança desses meios de pagamento contra crimes, roubos e fraudes em meios de pagamentos eletrônicos.
E para aumentar ainda mais a segurança das transações, é necessária uma atuação conjunta entre o poder público e o usuário. Como destacou o diretor de estratégia de uma empresa de consultoria em investimentos, a Belo Investment Research, Rafael Foscarini.
Cabe a cada um de nós fazer o bom controle do uso da ferramenta, sempre conferindo os dados de destinatário e sempre transferindo para contas já cadastradas. Com isso, mais pessoas vão poder confiar na plataforma e usar o Pix para transferências.
As medidas já estão em vigor e devem ser implementadas até o dia 4 de outubro. E até novembro, as instituições deverão fornecer registros diários das ocorrências ou tentativas de fraudes no Pix e em outras transações de pagamento e serviços bancários. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o Banco Central anunciou agora no final da tarde outras medidas de segurança exclusivas para o uso do Pix.
Entre elas, o bloqueio preventivo da movimentação de recursos por até 72 horas em caso de suspeita de fraude por alguma instituição bancária.
E a criação de uma nova funcionalidade que vai permitir a consulta de informações vinculadas às chaves Pix para fins de segurança.
As medidas entram em vigor a partir de 16 de novembro.
Proprietários de imóveis rurais têm até quinta-feira para entregar a declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR.
A declaração, que é obrigatória, deve ser feita de forma online, por meio do programa gerador da declaração do ITR 2021, disponibilizado pela Receita Federal.
Os documentos que comprovam as informações prestadas na declaração devem ser guardados até a prescrição dos créditos tributários relativos ao ano passado.
O proprietário rural que declarar o ITR fora do prazo pagará multa de 1% ao mês, calculada sobre o total do imposto devido.
O programa pode ser baixado na página da Receita na internet, em gov.br/receita. Repetindo, gov.br/receita.
Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, concluiu a produção dos primeiros lotes nacionais de IFA para fabricar vacinas de Covid-19.
A previsão para a entrega do imunizante com IFA nacional é para o último trimestre do ano.
Agora, o insumo passará por testes de controle de qualidade e depois para a etapa final de fabricação da vacina.
Até o momento, a Fundação é a instituição que mais entregou imunizantes para o Ministério da Saúde.
Na última entrega de vacinas, a Fiocruz bateu a marca de mais de 100 milhões de unidades entregues ao Ministério nos últimos 8 meses.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Relatório Justiça em Números mostra a maior redução de processos pendentes da história.
Superior Tribunal de Justiça condena a companhia aérea a indenizar família por desembarcar adolescente em cidade diferente do destino.
Justiça de Rondônia condena agentes públicos e empresa que fraudaram licitação.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Judiciário Brasileiro conseguiu reduzir em 2 milhões no ano passado o número de processos pendentes.
O resultado está no relatório Justiça em Números, divulgado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça. Carolina Chaves.
Segundo o relatório, essa é a maior redução do acervo da história. No ano passado, foram concluídos 27 milhões e 900 mil processos, o que garantiu uma queda de 8,6% no estoque de ações pendentes. A Justiça também foi mais econômica e gastou 4 bilhões e 600 milhões de reais a menos que em 2019. Segundo o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux, o investimento em tecnologia permitiu trabalhar mais e gastar menos, mesmo em tempos de pandemia.
Fizemos mais com menos recursos, o que reflete o compromisso do Judiciário em fazer mais com menos em prol da nossa sociedade nesse momento de crise sanitária e econômica.
O ministro afirmou que, mesmo com os avanços, é preciso aumentar a cultura de pacificação para reduzir o número de litígios, que ainda é alto.
A Azul Linhas Aéreas deve pagar danos morais à família de um adolescente que, após o cancelamento de um voo, teve que esperar 9 horas por uma conexão e desembarcou a 100 quilômetros da cidade de destino.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O adolescente que viajava desacompanhado para ver o pai desembarcou em cidade de Rondônia, diferente da prevista. Então, o pai, que é médico, cancelou uma cirurgia para encontrá-lo. O Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial e condenou a empresa Azul a pagar reparação moral de 10 mil reais à família e a indenizar o pai do adolescente pelos custos do deslocamento. Para o relator ministro Paulo de Tarso Sanz Severino, foram horas de total insegurança, situação que, aliada aos transtornos pessoais e profissionais, evidencia o direito à indenização.
A Justiça do Rio Grande do Norte condenou por estelionato um homem que deu cheques sem fundos como garantia em empréstimos que fez com um amigo.
Segundo o processo, a vítima vendeu uma casa por 25 mil reais e não queria ficar com o dinheiro em espécie porque os bancos estavam em greve.
O homem se aproveitou e propôs trocar 18.100 reais pelos cheques que não tinham fundos.
Ele foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão e terá de devolver o dinheiro à vítima.
Em Rondônia, 3 agentes públicos e uma empresa foram condenados por ato de improbidade.
Segundo o processo, eles fraudaram licitação para beneficiar uma empresa em contrato de aluguel de caçamba e caminhão-pipa para o município de Montenegro. Pedro Scartesini.
Além da fraude na licitação, foi comprovado que a empresa não tinha estrutura para prestar o serviço. Os agentes públicos perderam os cargos e foram condenados a ter os direitos políticos suspensos por 4 anos. Eles e a empresa também não poderão assinar contratos com órgãos públicos nem receber incentivos fiscais por 3 anos. Todos deverão pagar multa.
O Ministério Público Federal participa de uma operação que investiga um sofisticado esquema de sonegação tributária no ramo de reciclagem e produção de alumínio.
Segundo as investigações, as fraudes realizadas nos últimos 5 anos chegaram a aproximadamente 4 bilhões de reais. Marisa Omena.
Segundo as investigações, o esquema usa várias empresas laranjas e notas fiscais frias. Em média, as fraudes causam anualmente prejuízos de 300 milhões de reais em impostos federais e 500 milhões de reais em tributos estaduais. Foram cumpridos 61 mandados de busca e apreensão em 6 estados e no Distrito Federal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acessando o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em depoimento à CPI da pandemia, a advogada afirma que Prevent Senior obrigava médicos a receitarem kit Covid. Promulgada emenda constitucional que incentiva candidaturas de mulheres e negros nas eleições. Senado aprova PEC que torna a acessibilidade e a mobilidade direitos constitucionais. Boa noite. Ao confirmar denúncias de médicos contra a Prevent Senior, a advogada Bruna Morato revelou pacto com o governo para comprovar a eficácia do tratamento precoce. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
A advogada Bruna Morato revelou que os médicos da Prevent Senior foram obrigados a prescrever o chamado kit Covid para impedir internações e disse que os casos graves eram transferidos da UTI após 14 dias para enfermarias, uma delas improvisada num prédio comercial, para reduzir gastos. Segundo a advogada, os familiares eram induzidos a aceitar o tratamento precoce por serem informados de que a intubação era mais arriscada e confirmou mudanças nos prontuários para ocultar mortes por Covid. Ela revelou um pacto da Prevent Senior com o governo federal para testar o tratamento precoce. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o Conselho Federal de Medicina liberou o kit Covid após a demissão de Luiz Mandetta, que ameaçou a Prevent Senior de interdição pela alta taxa de mortalidade.
O governo federal, o gabinete paralelo, o Conselho Federal de Medicina e a Prevent Senior atuaram em conjunto para permitir que essa situação acontecesse. Isso aqui foi publicado no dia da demissão do ministro Mandetta.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, pediu a convocação dos médicos autores das denúncias.
O depoimento que temos no dia de hoje é um depoimento que, para mim, carece dos elementos básicos. É fácil saber quem foram demitidos da Prevent Senior. Que se faça a convocação desses profissionais para se buscar a verdade e, sob juramento, que possam vir a esta CPI para poder dizer os fatos.
Por decisão da CPI, a Prevent Senior terá 24 horas para enviar cópias dos prontuários dos pacientes. E os senadores aprovaram proteção policial para a advogada.
E a CPI da pandemia ouve amanhã, às 10 da manhã, o empresário Luciano Hang. Senadores investigam se ele fez parte de um gabinete paralelo de assessoramento ao presidente na área da saúde e se o empresário financiou a divulgação de fake news. O Senado aprovou nesta terça-feira a PEC da acessibilidade. A proposta inclui na Constituição como direitos fundamentais a mobilidade e a acessibilidade. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta de emenda à Constituição ficou conhecida como PEC da acessibilidade porque inclui no artigo 5º da Carta Magna, o que trata de direitos e garantias individuais, a acessibilidade e a mobilidade como princípios fundamentais. O seu autor, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a votação da proposta foi interrompida ao final de 2019 com a chegada da pandemia. E que a crise sanitária escancarou a desigualdade e as dificuldades por que passam essas pessoas, que sofreram com a adaptação à nova rotina, sem acesso a recursos tecnológicos adequados ou condições para continuar trabalhando de casa sem se arriscar.
O IBGE aponta que há 45 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil. A PEC vai ao encontro dos 17 objetivos da OEDS e da ONU, e tem 11. Cidades e comunidades sustentáveis, acessibilidade e mobilidade.
A proposta foi aprovada pelo Senado em segundo turno com 71 votos, a unanimidade dos presentes, e segue para a Câmara dos Deputados.
Foi incluída na Constituição a emenda de número 111, que incentiva as candidaturas de negros e mulheres nas eleições e muda a data da posse de presidente e governadores. A proposta de emenda à Constituição original restabelecia a possibilidade de coligações em eleições proporcionais, mas o Senado retirou esse ponto. Repórter Maurício Desante.
A relatora, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ressaltou que o texto promulgado pelo Congresso aproveita os itens consensuais defendidos por senadores e deputados, como incentivo para candidaturas de negros e mulheres.
Mulheres e negros eleitos contarão em dobro para fins de cálculo do valor dos fundos na eleição 2022 até 2030 para incentivar mulheres e negros. Nós abrimos mais uma sessão que já tem uma determinação também dos tribunais, que quando o parlamentar muda de partido com anuência do partido, ele não sofre as penalidades. Isso parece que é quase que uma unanimidade.
Outra mudança inserida na Constituição pela emenda 111 é que a partir de 2027, as posses do presidente da República e dos governadores passarão do dia 1º para os dias 5 e 6 de janeiro, respectivamente. E também há um incentivo para que as câmaras de vereadores aproveitem a data das eleições municipais para sugerirem consultas à população.
A Comissão de Assuntos Sociais rejeitou o projeto que previa repasses do dinheiro arrecadado com a cobrança do seguro DPVAT para construir creches e financiar previdência estadual e municipal. Mesmo assim, a proposta seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o projeto da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, a parte da arrecadação do DPVAT que cabe ao Ministério da Saúde para atender acidentados de trânsito passa de 45% para 33%. A proposta ainda destina 10% para as previdências sociais estaduais e municipais e 7% ao Ministério da Educação para a construção de creches. Ao defender a rejeição da proposta, o relator Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, disse que o custo com acidentados de trânsito é alto e que o SUS não pode receber mais cortes no orçamento.
Não podemos tirar do orçamento do SUS mais do que já está. É uma fonte, é uma receita carimbada, já está ali. Não vamos mexer no SUS, não vamos fazer isso. Nós temos que fortalecer o SUS, nós não podemos tirar a verba do SUS.
Apesar de rejeitado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o país está vivendo uma tragédia sob o governo do presidente Jair Bolsonaro, que nesta semana completou 1.000 dias. Na opinião dele, a crise sanitária está longe de ser vencida, seja porque o governo demorou a agir, seja porque não garantiu as vacinas necessárias para a dose de reforço ou até mesmo para a segunda dose. Nos planos social e econômico, o cenário é o mesmo, disse o senador, ao lamentar o aumento da pobreza e da fome, consequência do desemprego e da alta da inflação, que atinge especialmente os mais pobres e a classe média.
E agora, para quebrar de vez a falsa imagem de um governo que não foi atingido, não teria sido atingido pela corrupção, a CPI da Covid, que já prestou um grande serviço à nação, conseguiu mostrar, provar que o governo Bolsonaro é um governo corrupto e que nesses 1.000 dias, muito pouco fez pela população brasileira.
Já o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que a sintonia entre o executivo e o legislativo é a marca dos 1.000 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, com a crise sanitária, a atuação do governo federal foi determinante para garantir a saúde da população e evitar que a pandemia afetasse a economia. Nesse sentido, o senador destacou a aprovação do Programa Nacional de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, o PRONAMP, que se transformou numa política de Estado, e do novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
De todas as medidas adotadas para mitigar os impactos da pandemia, a mais emblemática e de efetividade inquestionável foi o pagamento do auxílio emergencial, que garantiu renda para 68 milhões de brasileiros, constituindo o principal instrumento de apoio à população vulnerável. Lembro ainda o socorro a estados e municípios, construído pelo governo federal junto junto com o Senado, de modo a preservar o equilíbrio federativo.
Maria Elisa de Aguiar e Silva, do MDB de Rondônia, tomou posse hoje no cargo de senadora. Ela é a primeira suplente do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Em seu primeiro discurso, Maria Elisa destacou a importância da educação e sua responsabilidade para a mobilidade social e disse ser favorável a políticas de financiamento do ensino superior, com ampliação do FIES e diminuição dos juros praticados. Maria Elisa acredita que aspectos relacionados ao ensino básico em tempo integral são necessários, assim como o ensino médio profissionalizante, que deveria retomar o Pronatec. Em relação à educação infantil, a senadora afirmou que o Brasil vive uma crise nas creches.
Nós precisamos ter uma valorização do papel educacional das mães da Bolsa Família em ações coordenadas e conjugadas para romper o ciclo da pobreza.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso aprova alteração na LDO para destinar recursos para Auxílio Brasil.
Vetos à proibição de despejos e a recursos para conexão de escolas à internet são derrubados.
Balanço sobre 1.000 dias do governo Bolsonaro divide a opinião dos deputados.
Boa noite. Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, celebra os 1.000 dias do governo Bolsonaro, que, segundo a deputada, é marcado pela coragem e pela dedicação ao povo brasileiro.
Bia Kicis também parabeniza o presidente da República pelo planejamento de várias ações de proteção de direitos e de inclusão das pessoas com deficiência, como o lançamento do curso de acessibilidade em delegacias de polícia.
Mas para Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, não há o que comemorar nos 1.000 dias de administração do presidente Bolsonaro. A deputada responsabiliza a omissão do governo pelas mortes durante a pandemia e pela volta da inflação de 2 dígitos.
De acordo com Gleisi Hoffmann, foi a política do governo Bolsonaro que empurrou 19 milhões de pessoas para a extrema pobreza e elevou o número de desempregados. Para ela, a atual gestão é incompetente, por isso o povo vai às ruas no dia 2 de outubro para pedir o afastamento do presidente.
Por outro lado, Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, parabeniza Bolsonaro pelos 1.000 dias de governo, que, segundo o parlamentar, tem como marca o fim da corrupção e dos escândalos políticos.
Luiz Lima também celebra o desenvolvimento de boas políticas públicas a partir dos ministérios conduzidos, na opinião dele, por técnicos capacitados para o trabalho.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que o presidente Bolsonaro chegou aos 1.000 dias de governo sem entregar nenhuma medida que melhorasse a vida da população. Ele avalia que, desde que assumiu a presidência, Bolsonaro flerta com um golpe de Estado e com ataques aos direitos dos trabalhadores.
Na visão de Joseildo Ramos, a reforma administrativa é a próxima ofensiva do presidente. Para ele, a proposta vai desvalorizar o servidor e desqualificar o atendimento ao público.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, ressalta que no governo Bolsonaro, mais 2 milhões de famílias chegaram à extrema pobreza, ou seja, vivem com uma renda per capita de R$ 89,00 por mês.
Mesmo com os dados alarmantes da miséria e da fome, Arlindo Quinalha avalia que o autoritarismo e a arrogância do presidente o impedem de propor iniciativas que possam mudar a realidade atual com a geração de empregos e o controle da inflação.
Já Aline Sleutis, do PSL do Paraná, afirma que os 1.000 dias do governo Bolsonaro foram suficientes para transformar o Brasil em um país sem corrupção, transparente e honesto. A deputada diz que o governo encontrou brasileiros que eram invisíveis ao poder público para promover uma distribuição de renda mais eficaz.
Aline Sleutis acrescenta que as iniciativas do presidente Bolsonaro preservaram mais de 20 milhões de postos de trabalho durante a pandemia e garantiram 8% do PIB para o combate ao coronavírus. A deputada ressalta também avanços nas obras de infraestrutura em todo o país.
Trabalho.
É Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, lamenta a aprovação do relatório da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma administrativa na comissão especial que analisa a matéria. Ele ressalta, porém, que o colegiado não representa a composição do plenário, onde serão necessários pelo menos 308 votos.
De acordo com Helder Salomão, a proposta só avançou porque parlamentares que votariam contra o relatório foram substituídos por outros favoráveis ao texto. Para ele, a matéria representa mais uma tentativa do governo Bolsonaro de desmontar o Estado e suas políticas públicas.
João Daniel, do PT de Sergipe, também lamenta o avanço da reforma administrativa na Câmara. Na avaliação dele, a proposta não traz nenhum benefício para a população brasileira, mas representa um ataque aos servidores de municípios, estados e União.
João Daniel afirma que não é verdade que a reforma administrativa vai gerar mais empregos e melhorar a qualidade dos serviços ofertados. Ele convoca a sociedade brasileira, especialmente os servidores e as centrais sindicais, a lutar pela derrubada da proposta no plenário da Câmara.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirma que o relatório aprovado na Comissão Especial da Reforma Administrativa tira direitos dos servidores públicos e não combate privilégios, como os salários do Poder Judiciário e de outras categorias que ganham acima do teto constitucional.
Alice Portugal critica a inclusão de trecho que coloca nas mãos da iniciativa privada a gestão de setores essenciais do Estado, como o Sistema Único de Saúde e os ensinos fundamental e infantil.
Na visão de professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, o relatório da PEC da reforma administrativa representa uma agressão ao serviço público, por, entre outros pontos, acabar com a estabilidade nas carreiras.
Professora Rosa Neide entende que a autorização para contratações temporárias de até 10 anos, prevista na proposta, praticamente acaba com os concursos públicos e precariza as relações trabalhistas.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o texto da reforma administrativa representa o fim do concurso público. Ele critica a contratação temporária pelo período de até 10 anos e afirma que a medida abre caminho para a volta do coronelismo e das indicações políticas que eram permitidas antes da Constituição de 1988.
Ivan Valente acredita que o governo federal busca entregar as estruturas do Estado à iniciativa privada. Ele afirma que, em vez de acabar com privilégios, a proposta retira direitos trabalhistas, inclusive dos servidores do SUS que estão à frente do combate à Covid.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, critica o avanço da reforma administrativa no momento em que o país atravessa uma crise sanitária sem precedentes. Segundo ele, o debate de um tema tão importante não deveria ter sido feito a portas fechadas, sem a presença da população.
De acordo com Camilo Capiberibe, ser contra a PEC da reforma administrativa é defender não apenas o servidor público, mas todo o Estado brasileiro e sua capacidade de prover serviços de qualidade para a população.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, alerta que se a proposta de reforma administrativa virar lei, o prejuízo recairá não sobre o alto escalão do funcionalismo público, mas sim sobre professores, brigadistas, policiais militares e enfermeiros.
Pompeu de Matos também lembra que a proposta que agora será analisada pelo plenário da Câmara abrirá caminho para mais indicações políticas e menos concursos públicos.
Na avaliação de Padre João, do PT de Minas Gerais, a reforma administrativa desmonta o Estado porque ataca os servidores que executam as políticas públicas nas diversas áreas: saúde, educação, assistência social e fiscalização, entre outras.
Padre João critica discursos que tentam criminalizar o funcionalismo público. Ele afirma que os servidores de carreira não fazem concurso com a intenção de ter mordomias, e sim com o objetivo de ter autonomia suficiente para realizar as funções determinadas pelo Estado.
Já o deputado Bibo Nunes, do PSL gaúcho, celebra a aprovação do relatório da reforma administrativa na comissão especial. Sobre as críticas relacionadas ao fim da estabilidade no serviço público, ele avalia que o justo é seguir as regras aplicadas na iniciativa privada abrindo espaço para possíveis demissões.
Bibo Nunes afirma que apenas servidores que buscam mais direitos do que deveres correrão o risco de perder o emprego. Aqueles que trabalham corretamente, de acordo com o deputado, não têm com que se preocupar.
Turismo.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, destaca a realização de mais um seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo. Segundo ele, o evento deixou claro que é necessário que os institutos de fomento à pesquisa tenham o turismo como uma ciência viva e autônoma.
Otávio Leite pede que o CNPq, órgão responsável pela promoção da investigação científica no país, amplie o número de bolsas para os estudantes de turismo. O deputado avalia que o número atual de 19 bolsas é insuficiente para atender a demanda do setor.
Homenagem.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra o centenário de nascimento do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, em 19 de setembro. Para ela, o método de Paulo Freire não só estimula o aprendizado, mas principalmente incentiva o desenvolvimento do senso crítico.
Segundo Benedita da Silva, a ditadura militar foi capaz de prender Paulo Freire, mas não conseguiu impedir que seu método transformador de ensino fosse adotado pelo Brasil afora, especialmente por movimentos sociais.
Vicentinho, do PT de São Paulo, também lembra o centenário do nascimento de Paulo Freire. O deputado ressalta que o pensador, depois de enfrentar a pobreza na infância, dedicou sua vida à educação como instrumento de libertação, por meio de um método pioneiro chamado Pedagogia do Oprimido.
Segundo Vicentinho, um dos pilares do método Paulo Freire é o desenvolvimento da consciência crítica, com o objetivo de criar uma sociedade democrática e livre do analfabetismo.
Se você perdeu a declaração do seu deputado, uma entrevista ou aquele programa, ou simplesmente quer saber quais são as últimas notícias da Câmara dos Deputados, acesse radio.câmara.leg.br. Todos os programas estão disponíveis no nosso site. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara. Conteúdo com credibilidade. A sintonia do cidadão. Economia.
O Congresso Nacional aprovou na noite desta segunda-feira projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, a LDO, para permitir que haja recursos para o Auxílio Brasil.
O programa foi criado pelo governo federal para substituir o Bolsa Família. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações da sessão do Congresso e tem mais detalhes.
O Auxílio Brasil está previsto em uma medida provisória, mas não tinha sido contemplado na LDO deste ano, a lei que determina as linhas gerais do orçamento do ano seguinte. De acordo com o projeto, os recursos que vão permitir o pagamento do programa terão como origem propostas em tramitação no Congresso, como a reforma do Imposto de Renda e a chamada PEC dos Precatórios, que vai permitir o parcelamento de dívidas judiciais do governo. O texto apresentado pelo relator, deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, retirou o trecho do projeto original apresentado pelo governo que impedia municípios inadimplentes de até 50 mil habitantes de receberem recursos federais. Outra mudança feita por ele permite o reajuste de obras paralisadas desde que já tenham sido pelo menos 30% construídas. O projeto que abre caminho para o financiamento do Auxílio Brasil foi criticado pela oposição. Para o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, a despesa está sendo criada com base em fontes de recursos que ainda não existem.
Mas qual é o problema? É que, através de um artifício, os recursos para este novo benefício social está previsto que virão da alteração do imposto de renda. Mas eu quero repetir, isso ainda não foi votado no Senado. Se não foi votado no Senado, como é que nós aprovamos um PLN que se aprova numa lei fantasma?
O relator, deputado Juscelino Filho, que também é o relator da LDO do ano que vem, justificou a importância da medida e estimou que até novembro a reforma do Imposto de Renda e a PEC dos precatórios terão sido aprovadas pelo Congresso.
Esse projeto é de extrema importância, então ele prevê a criação desse novo programa social que vai substituir o Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, que há uma expectativa gigante da sociedade brasileira para que a partir de novembro, assim que seja paralisado o pagamento do auxílio emergencial, o Congresso Nacional já tenha apreciado todas essas medidas legislativas que vão viabilizar os recursos necessários para a implementação desse programa.
Deputados e senadores também aprovaram a proposta do Executivo que permite a abertura de crédito suplementar para atender despesas de assistência social para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Esses recursos, de acordo com o projeto, sairão do mesmo programa Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família. A recomendação de uso de recursos do Bolsa Família para este fim foi do TCU, com base em análise que demonstrou que os créditos extraordinários aprovados este ano para combater os efeitos da pandemia fizeram com que diminuísse o total de recursos destinados ao Bolsa Família. Por isso, o tribunal determinou que essa diferença fosse usada para assistência social. O Congresso aprovou ainda projeto que abre crédito especial de R$2,8 bilhões para a reestruturação societária da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Esses recursos serão usados na participação do governo federal no capital da empresa que resultará da desestatização do metrô de Belo Horizonte. Os três projetos do Executivo aprovados pelo Congresso seguem agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Na sessão desta segunda-feira, deputados e senadores também derrubaram vetos do presidente Jair Bolsonaro a medidas aprovadas pelo Congresso por meio de um acordo entre líderes de diversos partidos. O repórter Antônio Vital explica sobre essa votação.
Entre os vetos derrubados, que dessa forma passam a ter força de lei, estão o projeto que proíbe despejos durante a pandemia e o que prevê o uso de recursos públicos para levar a internet às escolas de educação básica. O projeto que proíbe despejos foi vetado em agosto. A proposta veda despejos ou desocupações de imóveis urbanos até o fim de 2021, em razão da pandemia da Covid-19. O argumento do governo ao vetar integralmente a proposta foi que o estado de calamidade pública oficial acabou no final do ano passado e proibir despejos contraria o direito à propriedade e poderia acarretar um aumento dos preços dos aluguéis. O veto foi derrubado por ampla maioria na Câmara e no Senado, em função de um acordo que incluiu também a manutenção de alguns vetos presidenciais. O acordo foi comemorado pela oposição. Para o deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, a derrubada do veto foi uma vitória dos movimentos sociais.
Uma grande vitória dos movimentos sociais no campo e na cidade, dos movimentos de luta pela moradia, proibindo despejos durante a pandemia. Uma grande vitória do povo brasileiro.
O projeto também proíbe a concessão de liminares em ações de despejo relativas a aluguéis residenciais de até R$600 e comerciais de até R$1.200. O mesmo acordo de líderes permitiu a derrubada do veto ao projeto que cria a Política de Inovação e Educação Conectada, com previsão de repasses de R$3,5 bilhões para as escolas contratarem serviço de acesso à internet e fornecerem equipamentos para alunos carentes e professores da educação básica. Ao vetar a proposta, o governo alegou que o projeto aumenta despesas, sem apontar corte em outra área como maneira de compensar o gasto, o que contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a medida pode diminuir a desigualdade entre alunos de escolas públicas e privadas.
É muito bom que a Câmara derrube esse veto, assim como derrube o veto que garante acesso à banda larga nas escolas públicas brasileiras. A pandemia ampliou o fosso de desigualdade entre as crianças e adolescentes que estudam na escola pública e os oriundos da rede privada. É muito crueldade vetar isso.
O Congresso também derrubou o veto ao projeto que suspende até o final deste ano a exigência de prova de vida para segurados do INSS. Ou seja, até o fim do ano, segurados não precisarão fazer a prova de vida para receber os benefícios. Outro veto derrubado foi ao projeto que assegura o repasse de ao menos 70% dos recursos previstos em parcerias do poder público com organizações da sociedade civil durante o período de calamidade pública da Covid-19. Entre outras medidas, a proposta permite a prorrogação do prazo das parcerias e suspende a obrigação de exigência de metas de qualidade para os serviços prestados ao SUS. Ao vetar integralmente a proposta, o governo argumentou que o projeto contempla inclusive parcerias que não têm relação com a pandemia e provoca aumento de despesas. Outro veto derrubado é uma parte do projeto que prevê a transformação de clubes de futebol em sociedades anônimas. O texto permite que pessoas físicas ou jurídicas deduzam do imposto de renda apoio financeiro dado a projetos desportivos e paradesportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. Também foi derrubado o veto à proposta com origem em uma medida provisória que aumenta a possibilidade de instalação de empresas de diversos setores nas zonas de processamento de exportações, as EPS, com regime tributário diferenciado. A proposta prevê benefício fiscal por 20 anos para as empresas, o que motivou o veto do governo, com a alegação de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, permite o benefício por no máximo 5 anos. Deputados de diversos estados comemoraram a derrubada do veto. Segundo eles, a proposta vai permitir a instalação de EPS no interior do país, o que vai beneficiar a economia e gerar empregos. O deputado Carlos Henrique Gaguinho, do Democratas de Tocantins, por exemplo, diz que isso pode permitir o funcionamento de EPE em município do estado dele.
Hoje aqui, com a derrubada do veto, com o acordo das lideranças, onde tivemos mais de 435 votos, conseguimos aí, agora, definitivamente, que a nossa ZPE de Araguaína, do Tocantins, possa ser realidade. Então, agora, a gente colocar para funcionar, para gerar emprego e renda para a nossa comunidade.
Também foi derrubado o veto integral ao projeto que inclui 81 municípios de Minas Gerais e 3 do Espírito Santo na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. O Congresso também derrubou o veto à isenção de pagamento da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, o Condecine, por serviços de streaming. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.